Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, minha gente! Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Vamos que vamos com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E quem segue na direção da prosa de hoje sou eu, Afonso Bezerra, porque o nosso titular, o meu amigo querido Lucas Weber, segue nas merecidas folgas, curtindo um bom descanso. Então eu sigo feliz e contente para dar prosseguimento por aqui e te convidar para ficarmos juntos e juntas pela próxima hora. Bora falar sobre agroecologia, saúde, educação, cultura e sim, discutir muito do que tá pegando aí no noticiário do país. Vem conferir comigo o que vem por aí. Conversamos com a jornalista e pesquisadora Ana Clara Gomes sobre a segunda temporada da série Diaspóricas. A Conab calcula impactos das chuvas na produção de frutas e hortaliças lá no Rio Grande do Sul. Mudanças climáticas. A nossa reportagem conferiu os desafios do Caribe diante do aumento da frequência de furacões e outros fenômenos. Tragédia no Rio Grande do Sul expõe desafios diante do saneamento. Avanço na mineração ameaça a produção da tradicional cachaça em Salinas, no estado de Minas Gerais. Essas e outras você confere logo mais aqui no Bem Viver.
Musicou caminhos e meu canto feito reza, a certeza que eu não tô sozinha. Musicou caminhos e meu canto feito reza, a certeza que eu não tô sozinha. Eu olhei pra minha janela, quem viera, ela era de admirar. Com cores bordados e fitas, que coisa mais linda. Eu quis me espalhar, oh mamãe, eu chorei. Quando ouvi o toque do tambor me chamar, oh mamãe, eu chorei.
Você tá ouvindo agora um pouco de música preta brasileira, feita diretamente do Cerrado do país. Essa é uma das muitas produções presentes na série Diaspóricas. Vamos saber um pouco mais sobre essa série na entrevista feita por Lucas Weber.
A gente tem um convite para fazer aqui para nossa audiência e eu acho que dá até para trocar essa palavra por uma convocatória, não é exagero da minha palavra falar isso, porque a gente está falando da série, da segunda temporada da série Diaspóricas, que foi lançada esse ano, está bombando aí pelo YouTube, acesso gratuito, todo mundo pode acompanhar essa segunda temporada que tem como pano de fundo, tem como cenário Goiânia, no centro do país, e conta a história de quatro personagens por meio de episódios separados, que são, de certa forma, quatro curta-metragens. O primeiro conta sobre a MC rapper Inea Versa, a segunda é a cantora e compositora Flávia Carolina, depois também tem a clarinetista Kessida Sheila, além da cavaquinista e percussionista Maximira Luciano. Bom, elas trocam muito sobre esse cerrado, sobre essa região, sobre esse contato com a terra, tudo isso para falar sobre essa superação do racismo e sexismo para fazer da música preta brasileira. Essa série, essa segunda temporada e a primeira, tem um nome, tem uma responsabilidade, que é a jornalista e pesquisadora Ana Clara Gomes, que assume as funções de direção, roteiro e montagem, enfim, uma grande responsável por tudo isso que está acontecendo, está sendo jogado no mundo, e é com ela mesmo que eu tenho o prazer de conversar agora. Desde já, Ana, muito obrigado pela disponibilidade, estou feliz demais de falar sobre um assunto, sobre a segunda temporada desse grande sucesso, mas desde já, muito obrigado pela disponibilidade para falar aqui com o Brasil de Fato, viu?
Oi, boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Estamos aí para conversar e trocar muitas coisas sobre a vida, sobre a arte, né? Que é isso que a gente faz.
Com certeza, com certeza. Olha, eu quero saber bastante detalhes de como foi todo esse processo da segunda temporada, que desafios, que se teve algum momento que vocês estavam achando que não ia acontecer. Quero saber também da terceira temporada, mas antes eu queria dar um passo atrás e falar sobre esse nome, porque ele é muito poderoso, ele é muito forte, eu acho que ele consegue explicar muitas coisas, né? Diaspóricas, ele vem, né, dessa deriva, dessa diáspora africana, dessa outra expressão, que também já é uma expressão muito forte, muito importante para a gente ter ela sempre debaixo do braço. abraço sempre ela ali guardadinha, porque ela fala muito do que aconteceu no Brasil. Então eu queria começar te ouvindo um pouquinho sobre a decisão desse nome, como que ele foi decidido, o que ele carrega, o que ele explica. Eu acho que é bacana a gente começar por aí, que eu acho que a gente consegue dar um bom pano de fundo para quem ainda está começando a conhecer essa série.
É isso aí, Lucas. Diaspóricas vem realmente da diáspora africana. A gente retoma esse processo histórico de formação da sociedade brasileira, pensando nas mulheres do hoje, nas mulheres negras que estão vivendo em diáspora hoje aqui no Brasil. O nome diaspóricas remete a essas mulheres que no hoje empenham mudanças, empenham ações de transgressão para superar ou para sobreviver ao racismo, ao sexismo. Então a gente pensa a diáspora numa perspectiva para além da violência, que é esse lugar de onde a sociedade costuma colocar a pessoa negra, né? Sempre em lugar relacionado ao que é violento. Então a gente olha o lado contrário à violência, que é o lado da transgressão, que é o lado de superação. E é isso que as mulheres negras do hoje, que vivem no Brasil em diáspora, fazem, superam o racismo, porque a gente vive um racismo estrutural, sexismo estrutural também, que qualquer mulher negra, por mais status, por mais condição financeira que tenha, ela ainda está imersa nesse sistema estrutural e está ali exposta ao racismo, ao sistema de opressão, né?
Isso é muito importante, né, Ana? Porque, infelizmente, quando a gente vê muitas produções audiovisuais ou qualquer outras desse tipo, que são grandes produtos, vídeos que falam muito sobre a negritude, mas acabam sempre colocando nesse local de violência, que é importante, a gente precisa se aprofundar, precisa saber o que aconteceu na nossa história para entender o nosso presente, mas às vezes parece que vem carregado de um sensacionalismo, com uma vontade de escancarar, normalizar. Então é muito importante quando a gente vê produções que conseguem colocar o protagonismo dentro dessas mulheres negras, mas também mostrando toda essa força, toda essa vivência, toda essa capacidade de superação por conta da violência, obviamente, mas também mostra toda essa luz, todo esse poder. Eu acho que são maneiras também de semear, né, de plantar esperança e conseguir quebrar paradigmas, de a gente olhar para a população negra e pensar no racismo, na escravitude, enfim. Eu não sei se é mais ou menos por aí também um pouco da inspiração para dar prosseguimento na série.
É exatamente isso, porque quando a gente fala de negritude no Brasil, sobretudo quando a gente remete às narrativas midiáticas convencionais, a gente tem sempre, isso vem mudando, né? Mas assim, no geral, a gente tem sempre os lugares relegados à população negra. Então, a pessoa negra, o homem, por exemplo, ele é sempre relacionado a lugares de banditismo na mídia convencional, seja no jornalismo mesmo, né, onde as reportagens sempre falam do suspeito, do bandido, do, na linguagem policiária, o meliante, né, é sempre vinculado à pessoa negra, o homem negro, e as mulheres nesse lugar de subalternização, né, da empregada doméstica, da babá. Não que esses não sejam lugares muito importantes para a nossa sociedade, porque a gente se construiu a partir dessas mulheres cuidadoras, né, mas existe muito além disso, né? As mulheres negras estão ocupando espaços de poder e a gente às vezes deixa isso de lado, de acreditar que essas pessoas não podem fazer o futuro. Então a série ela vem muito nesse sentido de transgredir essas narrativas de violência para falar de um futuro, para falar que é possível, para falar que a gente pode estar onde a gente quiser. E que cada vez mais a gente vai estar nos espaços de poder, né?
Essa palavra é muito importante, né? Futuro, perspectiva, eu acho que é bem isso, é a sensação que a gente tem quando a gente vê a série, seja na primeira ou na segunda temporada. Ana, eu queria falar um pouquinho mais agora desse cenário, Goiânia, né? No centro do país, de certa forma, quando a gente pensa em negritude, a gente sempre acaba sendo remetido para algumas regiões do país, e eu acho que é um acerto muito grande quando a gente também consegue desconstruir como se a negritude no Brasil fosse localizada apenas em Salvador, né? São alguns dos mitos que a gente considera que é muito importante a gente entender a importância de Salvador, todo esse centro que é, mas a gente tem que olhar para o Brasil inteiro e ver esses vários quilombos, toda essa resistência que existe em cada capital, em cada cidade brasileira. Conta um pouquinho como que foi a decisão, a escolha por Goiânia.
Bom, a minha pesquisa toda, enquanto jornalista, enquanto documentarista, é feita em Goiânia, porque eu moro em Goiânia. Para além disso, a gente tem um mito, assim, entrando no mundo da arte, no mundo da música, com o Centro-Oeste, que a região de Goiás, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, culturalmente só habitada pelo sertanejo, né? Pensando em termos de indústria cultural. Mas não, né? A gente em Goiânia, em Goiás, a gente tem uma efervescência cultural desde de manifestações da cultura popular, né? Então, a gente tem trabalhadoras da cultura, da arte, envolvidas com coco, com maracatu, com samba, né? O samba de roda, a folia, a congada, até jongo. Enfim, a gente tem muitas manifestações, a catira, e isso fica um pouco invisibilizado quando se fala de narrativa midiática novamente. Então, a diaspórica surge nesse sentido de enaltecer a música preta brasileira feita em Goiás, né, que tem essa imagem, principalmente na região sudeste, né, nesse eixo Rio-São Paulo, que às vezes nem conhece o que existe nos outros estados, né? Às vezes a gente, que nem você falou, a gente fica fechado na caixinha da negritude dentro do Rio de Janeiro, de São Paulo e Salvador. Então, assim, o Brasil é um país multiplamente étnico, né? Povoado por várias pessoas, por várias etnias, vários povos, e Goiás não foge disso. Então, a ideia de trazer a música preta brasileira feita em Goiás é muito nesse caminho, assim, de valorização mesmo, de celebração da cultura daqui.
Bom, eu estou conversando aqui com a diretora, roteirista da segunda temporada da série Diaspóricas, Ana Clara Gomes. Essa segunda temporada que traz quatro mulheres negras, quatro musicistas de Goiânia, no centro do país. E eu queria te ouvir agora um pouquinho justamente sobre essas quatro personagens, como que foi o encontro. Com certeza tu já conhecia elas, já tinha um contato, tenho certeza que tu já tinha um desejo de contar histórias delas há muito tempo, né? Mas fala um pouquinho, apresenta um pouquinho elas. Eu já falei no início aqui o resuminho, mas eu acho que ia ser bacana ouvir de ti essa apresentação, que eu acho que é uma maneira das pessoas já começarem a ter um contato sobre todo o roteiro da série.
Então, a ideia de diaspóricas surge muito na diretiva de que mulheres negras se reconhecem, mesmo não se conhecendo, e elas se reconhecem na arte. Então, essas mulheres que fazem música, mesmo às vezes não tendo tido contato uma com a outra, nunca tendo feito um som juntas, elas conseguem se entender, conseguem entrar na mesma vibe, enfim, conseguem transgredir as violências por meio da música. Então, aqui em Goiânia, como eu disse, a gente tem uma multiplicidade cultural, artística, e a ideia é sempre trazer as histórias dessas mulheres, né, trazer as histórias de transgressão de cada uma, contar dificuldades, tudo que elas passam como mulheres negras e como musicistas, né, mas, sobretudo, pautar os caminhos de transgressões que elas colocam na vida delas, né. E aí, a gente tem cinco episódios em cada temporada, e os quatro primeiros episódios são protagonizados cada um por uma dessas mulheres. E o quinto episódio, a gente faz um desafio, que é juntar essas mulheres num encontro musical inusitado, não combinado, para que elas possam ali interagir, trocarem, comporem juntas e fazer um som juntas. Então, tem um lado meio experimental na série nesse quinto episódio. E aí a gente sempre tenta escolher as personagens a partir da pluralidade de cada uma mesmo. Assim, eu não conhecia todas. A gente conhece às vezes de nome, né, de ouvir falar de algum evento, de saber do trabalho, mas eu não as conhecia. A gente se conhece durante o processo de gravação. E isso é muito interessante, porque mesmo a gente não se reconhecendo, não se conhecendo, como eu disse, a gente se reconhece enquanto mulheres negras. Porque, além das meninas protagonistas da série, a equipe de produção que faz diaspóricas é majoritariamente composta por mulheres negras. Então, a gente tem aí uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, em que, sei lá, 18 pessoas são mulheres negras, né? Trabalhadoras do cinema. E aí, é essa tentativa mesmo de comprovar essa tese nossa de que a gente se entende pelo que a gente divide de experiência comum do dia a dia. E isso é provado por meio da música, nesse caso.
Por meio da música e por meio do território, né? Me parece que isso é outro elemento muito fundamental de toda a série, com o cerrado, o chão, a terra, a natureza. É ali essa mãe que vai junto com todas essas personagens que, de certa forma, até um ponto que consegue unir. Isso também foi um pouco pensado, proposital, ou acabou surgindo meio inevitavelmente a partir de toda a documentação, Ana?
Não, foi proposital mesmo. A gente faz uma viagem mesmo, um panorama de cada mulher transpassada por um elemento. Então, assim, a gente tem os quatro elementos, né? Terra, água, fogo, ar. E aí a gente faz uma pesquisa que antecede a série, né? uma pesquisa de pré-produção para entender com qual elemento essa mulher se identifica, essa personagem se identifica. Então, nessa segunda temporada, especificamente, a gente teve duas personagens que se identificam com fogo, que foi a MC e rapper Inna Avessa e a Zé Bombeira, cantora, compositora Flávia Carolina. É, a clarinetista Kezi de Sheila se identificou com terra, com a terra. E a Maximira Luciano, que é cavaquinista, multi-instrumentista, percussionista, enfim, se identificou com o vento. Então a gente faz uma narrativa, um caminho de que a gente está integrada com a natureza, né? Ao contrário do que às vezes o discurso do mundo capitalista prega, nós não somos separados da natureza, a gente não tem a função só de explorá-la, né? A gente é a própria natureza. Então a gente fez um caminho narrativo que traz os traços de personalidade de cada mulher alinhados a esses elementos. E por fim, temos 5 episódios, o elemento água surge como o elemento coletivo de movimento, o que faz fluir a vida, né? Então as 4 mulheres juntas, cada um com seu respectivo elemento, se entrosam como em um movimento de água, sendo elementaridade dessa água para fazer fluir a vida.
É, te ouvindo aqui, tentando relembrar um pouquinho de alguns episódios, as coisas vão se conectando, mas é impressionante como toda essa percepção ela acaba vindo naturalmente à medida que você vai vendo o sequenciamento da série. Então eu recomendo todo mundo que ainda não teve contato conseguir, enfim, a partir dessa inspiração que a gente está tendo aqui, tentar levar todos esses elementos para essa percepção da série, que eu acho que ela consegue traduzir muito de tudo isso que a gente está ouvindo de ti agora, Ana. Bom, a nossa conversa está chegando ao fim, tem aquela pergunta que a gente até estava brincando antes de conversar, que é aquele mal de jornalista, né? Que não consegue se contentar com nada. A pessoa já foi lá, fez uma série, fez a segunda série, a segunda ainda está sendo divulgada, ainda está todo mundo curtindo, mas já quer saber da próxima, da terceira. Enfim, não precisa se comprometer com nada, só de saber que tu tem uma intenção de lançar uma terceira, já vou ficar muito feliz. Mas me conta quais são os planos, as perspectivas, as possibilidades para uma nova temporada da série Diaspóricas.
Então, Lucas, a gente tem uma estratégia assim que vem desde a primeira temporada, que a gente faz a série, divulga na internet, deixa aberto para o público periférico, para as pessoas negras que às vezes não têm acesso aos festivais de cinema, por exemplo, poder assistir. E aí, depois que a gente lança a série, a gente começa a circular por TV e também a gente lança um longa-metragem. Essa é uma tradição que vem desde a primeira temporada. Então, a gente lançou a primeira temporada de Diaspóricas em 2022. Circulou aqui pelo estado, depois a gente lançou o Longa, que circulou por festivais nacionais e internacionais, foi premiado nos Estados Unidos, enfim. E agora, terminando a segunda temporada, que a gente encerrou em fevereiro, bem recentemente, a gente está no processo de produção do longa-metragem, né, da segunda temporada, que chama Diaspóricas 2. E esse filme já vai ter estreia, já tem estreia marcada para junho. Um festival de cinema e vídeo ambiental daqui de Goiás, um festival internacional super conhecido, que chama FICA, né? Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. É, nós vamos estrear lá, depois, novamente, vamos para as TVs nacionais e locais. E depois, o objetivo é circular nos festivais internacionais, né? E nacionais também. E aí, quem sabe, mais para frente, a gente está procurando incentivos, né? Porque a cultura no Brasil se faz com política pública, né? Principalmente para pessoas negras, periféricas, mulheres. E aí a gente está em busca já estamos pensando mil ideias na cabeça para colocar no papel e para realizar a terceira temporada de Diaspóricas.
Que bom, já saí mais tranquilo, já sei que algumas datas, tem aí a exibição do documentário, do longa, perdão, no FICA, esse importante festival que realmente acontece no Goiás, que reúne muitos temas importantes, e aí também já estamos com a perspectiva que as intenções para a terceira temporada são reais. Isso que traz é muito fundamental, que esse projeto, ele fundamentalmente, ele precisa ser gratuito, distribuído de uma maneira ampla para todo mundo, seja por meio da TV, da internet. Parece que está intrínseco à produção dele, ele tem essa necessidade que ele chegue para todo mundo, para conseguir realmente ter essa difusão máxima possível. Eu tô falando da série Diaspóricas, que está com a segunda temporada rodando, e eu acabei de conversar com a diretora, roteirista, responsável pela montagem, idealizadora, Ana Clara Gomes. Desde já, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade. Foi ótimo conversar contigo, viu, querida?
Eu que agradeço, Lucas. Foi uma grande felicidade para mim, representando a equipe Diaspóricas, que eu não faço sozinha, quero deixar isso bem evidente. A equipe é grande, de mulheres negras, negras estão aí na batalha para que o cinema negro, a arte negra, a música preta brasileira seja cada vez mais protagonista dos holofotes aí da vida.
É isso aí, com certeza, uma equipe muito longa, poderosa, forte, responsável aí pela série Diaspóricas, como eu comentei, está disponível no YouTube gratuitamente, é só procurar ali bem fácil, Diaspóricas, encontra aí tanto a primeira temporada como a segunda. Essa segunda fala sobre quatro mulheres negras, quatro musicistas de Goiânia, aqui no centro, na capital do país, e conta um pouco desses desafios, a superação do racismo e sexismo para fazer a música preta brasileira.
Foi nossa conduta que nos trouxe aqui. Demora não, pois logo tu me escreve, se arrepende, me pede, e eu sempre digo sim. Demora não, que o passar da lua vem trazendo outra dúvida e um novo fim. E outro samba me rege, a batucada me segue, meu peito de tamborim. Eu te pediria ajuda, mas tudo vira disputa no peito de quem é ruim, no peito de quem é ruim, no peito de quem é ruim.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio, é isso mesmo. Já são 378 emissoras, minha gente, recebendo o programa para fazer a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. A gente aproveita aqui para mandar um alô e um forte abraço a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente. Muito obrigado por retransmitir o nosso programa. Um forte abraço para vocês. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Muito simples. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser, na academia, tomando um cafezinho em casa, lavando os pratos. Olha, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. O papo agora é sobre mudanças climáticas. O Caribe é uma das regiões do mundo mais afetadas pelos efeitos extremos do clima. O aquecimento global torna os furacões cada vez mais comuns e a elevação do nível dos oceanos coloca os países em risco. A gente confere agora mais detalhes sobre essa situação na reportagem de Gabriel Vera Lopes, eu mesmo que fiz a locução dessa reportagem. Escuta só. Apesar das graves e irreversíveis consequências do aquecimento global, poucas medidas concretas estão sendo tomadas a nível mundial. Uma das regiões mais afetadas é o Caribe. Por causa do aumento do calor do oceano, os furacões se tornaram mais frequentes e destrutivos da última década. Cláudia Marim Soares, coordenadora da equipe de América Latina e Caribe do Centro de Pesquisa de Políticas Internacionais de Cuba, comenta sobre esse assunto.
Não se trata apenas do impacto destrutivo dos furacões ou dos recursos necessários para se adaptar a essa situação específica, com uma visão de longo prazo para mudar a dinâmica dos assentamentos e o desenvolvimento da infraestrutura. O peso dos fundos que os governos têm de alocar para recuperar a infraestrutura perdida, os meios de subsistência e os alimentos destruídos pelos furacões todos os anos. É um gasto muito significativo de recursos para governos que também estão altamente endividados e que, portanto, têm muito pouco espaço para desenvolver políticas públicas e promover o desenvolvimento de suas próprias sociedades.
Esse cenário de destruição é causado, em grande parte, pelos países do norte global, como explica Cláudia.
Os países da CARICOM têm sido muito enfáticos em sua abordagem para lidar com as mudanças climáticas. Com o apoio de muitos países do Sul, eles utilizam o princípio de responsabilidades compartilhadas mais diferenciadas. O que esse princípio expressa é que os países do Sul não têm as mesmas responsabilidades pelo nível de degradação ambiental, resultante do acúmulo histórico de emissões de carbono com base no modelo de desenvolvimento e consumo, sobretudo dos países do Norte, e em um modelo de exploração dos países do Sul. Os países do Sul devem, portanto, usar e explorar os recursos naturais da forma mais sustentável possível. Mas o principal esforço para reduzir as emissões de carbono e mudar os padrões de consumo e exploração deve recair sobre aqueles que são os principais responsáveis pela deterioração ambiental que estamos sofrendo hoje.
Os países da CARICOM, juntamente com Cuba, trabalham juntos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Isso envolve troca de informações para a detecção antecipada de formação de furacões, o que favorece a evacuação das áreas afetadas para salvar vidas, até o treinamento de médicos para ajudar as populações afetadas. Ao mesmo tempo, o Caribe está gerando importantes iniciativas concretas para combater a mudança climática. Cláudia dá mais detalhes sobre esse ponto.
A CARICOM, liderada pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, apresentou uma proposta chamada Iniciativa de Bridgetown. Uma proposta para reformar a atual arquitetura financeira internacional sem romper com ela. Propõe mudanças nas diretrizes e nos eixos em torno dos quais os países acessam o financiamento. Ao propor uma expansão do financiamento para países com esse tipo de vulnerabilidade, propõe que o eixo de financiamento gire em torno dos efeitos das mudanças climáticas e do gerenciamento de desastres naturais. Estas são duas questões muito importantes para os países do Caribe.
De acordo com o último relatório da Organização Meteorológica Mundial, 2023 foi o ano mais quente já registrado. O relatório destaca que essa situação representa uma ameaça para os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Para a pesquisadora Cláudia Marim Soares, a luta contra as mudanças climáticas tem sido um princípio constante da Revolução Cubana. Uma postura que ficou mundialmente famosa em um discurso conhecido como Amanhã Será Tarde Demais, pronunciado por Fidel Castro em 1992, no Rio de Janeiro.
Para que a humanidade seja salva da autodestruição, a riqueza e as tecnologias disponíveis no planeta devem ser mais bem distribuídas. Menos luxo e menos desperdício nas mãos de poucos países, para que haja menos pobreza e menos fome em uma grande parte da Terra. Não há mais transferências para o terceiro mundo de estilos de vida e hábitos de consumo que arruinam o meio ambiente. Fazer a vida humana mais racional. Implementar uma ordem internacional justa, usar toda a ciência necessária para o desenvolvimento sustentável sem poluição, pagar a dívida ecológica, não a dívida externa, que a fome desapareça e não o homem.
A Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, em Havana, Afonso Bezerra. Pois é, minha gente, além de especialistas, a cada dia a natureza está dando os seus recados, né? Suas respostas de que muita coisa está sendo feita de forma errada no planeta. Ao mesmo tempo, ainda não vemos ações efetivas e integradas, sobretudo do poder público, diante dos efeitos das mudanças climáticas. Uma situação cada vez mais preocupante. Vamos falar agora sobre a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, nos impactos da tragédia na produção de alimentos. E diante do cenário, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou um boletim nesta semana com uma avaliação no abastecimento das frutas e hortaliças no estado. O documento aponta condições extremamente adversas para o plantio, escoamento e comercialização de produtos. De acordo com a publicação, as operações comerciais realizadas na Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foram transferidas para a cidade de Gravataí. Ainda assim, os problemas logísticos dificultam a chegada dos alimentos até a central. Por outro lado, a central de abastecimento Serra, em Caxias do Sul, está operando de forma normal, pois não foi atingida pela inundação. O volume comercializado está menor, uma vez que muitos produtores e produtoras foram atingidos. Apesar dos problemas de logística e produção encontrados, a maioria dos produtos teve a cotação dos preços estável no comparativo com os preços anteriores às enchentes. A análise está no quinto boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
E nesta semana, o podcast Repórter SUS destaca outro desafio vivenciado no Rio Grande do Sul. É a exposição nos desafios diante do saneamento. Conforme as enchentes começam a baixar em diversos municípios do estado, um cenário de lama, lixo e destruição passa a fazer parte da vida nas regiões atingidas. E pela primeira vez em 20 dias, os níveis do Guaíba ficaram abaixo dos 4 metros na região de Porto Alegre. E segundo a Metsul Meteorologia, outros cursos d'água do estado também seguem tendência de baixa. É o caso do Rio dos Sinos, do Gravataí e do Jacuí. A notícia é boa, mas revela que entre os desafios da reconstrução está a necessidade de redes de abastecimento, tratamento e coleta de esgoto. A gente confere um trecho da produção desta semana agora mesmo.
A Fiocruz lançou recentemente uma nota pedindo a retomada de um plano de saneamento rural no Brasil. E a gente aproveita que nós estamos vivenciando essa tragédia no Rio Grande do Sul, que levou águas contaminadas para o estado inteiro, para trazer um pouco da importância do saneamento rural, da importância dessa nota que a Fiocruz lança e da importância desse tema para o Brasil. Bom, já estou aqui com a Juliana Passos, que é produtora do Repórter SUS e acompanha a gente em todas as edições aqui da nossa nova etapa do nosso podcast. Ju, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco.
Alvinara, vamos nessa.
Beleza, então. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o professor Alexandre Pessoa, que é pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e vai trazer as principais informações da nota da Fiocruz e dos nossos obstáculos como nação também para enfrentar esse problema que não é pequeno, não. Obrigada, viu, professor, por estar aqui conosco.
Eu é que agradeço, Nara, o convite, cumprimentar a Juliana e todos que estão nos ouvindo.
Vamos nessa, professor. Antes da gente começar a nossa gravação, você estava falando para a gente sobre como essa questão do saneamento, especificamente o saneamento rural, não é só o esgotamento final, né? A obra final de esgoto na comunidade que a gente precisa enfrentar. Eu queria que você trouxesse para a gente quais são essas bases de obstáculos que a gente precisa enfrentar no Brasil para resolver essa questão.
O Estado brasileiro ainda tem uma dívida histórica com relação ao saneamento. E eu destaco isso, em especial, para as populações mais vulnerabilizadas. Quem são? As populações do campo, da floresta, as populações das águas. Mas eu também colocaria, que é importante destacar, as populações das periferias urbanas, que muitas das vezes não tem políticas públicas nem da que contemple as áreas urbanas e nem que contemple as áreas rurais. Então, o saneamento acaba sendo uma expressão dessa desigualdade, quando ele poderia ser exatamente o contrário, um instrumento fundamental para a redução das desigualdades sociais, viu? Então, eu compreendo o saneamento dessa forma. E eu penso que temos que ter esforços prioritários para as populações vulnerabilizadas. E aí eu já vou só sinalizar, para não ficar no monólogo, mas dizendo que é muito importante fortalecermos o que não tínhamos antes. O que, que nós temos hoje? O PNSR, Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi feito pela FUNASA em parceria com a UFMG. Ele foi publicado recentemente no Diário Oficial da União. Não é uma política de governo, é uma política de Estado, viu? É um programa. E nós acreditamos, depois de tempos tenebrosos que passaram, que agora, na reconstrução do nosso país e dos desafios colocados, inclusive, da emergência climática, o Programa Nacional de Saneamento Rural é uma grande estratégia de adaptação aos eventos climáticos hidrológicos extremos. Esse programa está em fase de institucionalização e nós, a partir de uma nota que publicamos, a Fiocruz soma esforços com a FUNASA, soma esforços com o governo federal, no sentido de verificarmos a possibilidade da sua institucionalização ainda esse ano. Quando nós andamos nos territórios desse país continental, se a gente perguntar para alguém se saneamento é prioridade, dificilmente alguém diria que não. A água, ele é tema gerador, ele é tema central na vida de qualquer um. Às vezes a gente não percebe isso quando tem a água que abre na torneira e vem a água potável e tal, mas quando falta, isso passa a ser o elemento de centralidade. Percebe o que eu estou querendo dizer? Agora, quando a gente fala saneamento básico, a gente está falando quatro componentes, eu chamo a atenção. Abastecimento de água, de forma contínua, com qualidade, água potável. Nós estamos falando de esgotamento sanitário, que você falou logo no início, então eu preciso ter o esgotamento sanitário. O manejo dos resíduos sólidos, que pode gerar renda, como todos os componentes do saneamento. E eu chamo a atenção, por último, do que talvez seja o mais importante para destacar hoje, o manejo das águas de chuva. Porque as pessoas colocam a questão das inundações, que tem uma série de ações, mas a drenagem é um componente incontornável. Chama atenção para isso. Nós podemos, Nara e Juliana, não saber ou não controlar a água que cai. Mas as cidades, as áreas rurais também, tem obrigação de propor soluções de saneamento para o escoamento dessas águas de chuva. E eu vou dizer uma coisa para você. Mortes são evitáveis. Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada.
Alexandre, a gente, para ter mais exemplos, né, sobre quando você falar de saneamento e as medidas necessárias, queria que você detalhasse um pouco do que seria possível fazer no Rio Grande do Sul em relação à drenagem dos rios. Então, o que é possível fazer? O que era possível ser evitado, uma vez que as taxas de saneamento em áreas urbanas, principalmente do Rio Grande do Sul, chegam a 90%, perde apenas para o Sudeste?
Ah, eu posso fazer uma parte, professor e Ju? É importante a Ju trazer que a gente tem um estado que tem 90% de saneamento nas áreas urbanas, mas hoje, quando a gente ouve os relatos de quem está em Porto Alegre, o cheiro de esgoto é uma coisa inenarrável, segundo quem está lá. Então, assim, parece que esse saneamento não foi tão efetivo para encarar essa tragédia gigantesca, hein, professor?
Vamos lá. Uma situação é o saneamento em condições normais. Como é que se projetava saneamento no Brasil? Você considerava as chuvas, claro. Mas as estruturas, elas são projetadas no que a gente chama de tempo de recorrência. Tempo de recorrência de chuvas fortes. Então, quando você faz uma calha na sua casa, essa calha não é para todo tipo de chuva. Ela vai funcionar muito bem para chuvas pequenas, médias, fortes. Durante 5 anos, um tempo de recorrência. Mas se vem uma inundação, claro que vai transbordar tudo. Quando você pensa em estruturas maiores de drenagem, A engenharia concebia uma situação adequada de escoamento da água de chuva para 50 anos, né? Porque as chuvas históricas, elas demoravam intervalos de tempo maior. Emergência climática mudou tudo isso. Eu estou só plantando essa semente porque a discussão dos projetos de engenharia terão que ser completamente revisitados diante da realidade concreta. E veja, essa primeira inserção que eu fiz é para dizer que o saneamento tem limite e ele tem que operar dentro de determinadas condições e previsões. Só que eu estou dizendo que a previsibilidade está mais difícil diante da emergência climática. Mas eu quero começar, porque está passando muito na imprensa, e às vezes há uma confusão de escala. Se a gente não discutir o problema em escalas adequadas, um problema rebate no outro, a causa vira efeito e confunde a cabeça de todo mundo. Eu vou rapidamente dizer que temos três escalas. Temos uma macro escala, que são as mudanças climáticas. Por exemplo, nenhuma cidade do Brasil está preparada para o volume de chuva que ocorreu no Rio Grande do Sul. 300 milímetros em 2 dias, 700 milímetros em 15 dias. Percebe? Eu estou dizendo chuva concentrada e eu estou dizendo a continuidade da chuva. Esses dois fenômenos são desastrosos e estão acontecendo em lugares diferentes do Rio Grande do Sul, que se combinam, inclusive. Eu quero dizer que nós temos no Rio Grande do Sul, na análise macro, tá? Macro escala, refugiados climáticos. A imprensa já está colocando esse termo. Percebe que aquele relatório do IPCC, que era um relatório bem distante para as populações, relatórios científicos, painel intergovernamental da mudança climática, olha que termo confuso. Mas eu quero dizer que o que está dito no IPCC saiu do relatório e está nos corpos das pessoas. Então, a realidade está mostrando o perigo que a ciência já vem sinalizando. E quando eu falo que no Rio Grande do Sul é tragédia anunciada, é que o primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, feito há 10 anos atrás, sinalizava duas questões. Haverá seca na Amazônia e grandes inundações no sul. Isso foi avisado pelos pesquisadores, climatologistas, equipe interdisciplinar do Brasil, o que reforça o que IPCC fala. Isso é a macro escala. Não podemos negar. Negacionismo climático é crime.
E olha, gente, a dica é ouvir a versão completa do Repórter SUS que está em destaque no site do Brasil de Fato. Acesse lá brasildefato.com.br.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente, ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora é imunização. O Senado aprovou a política de imunização contra a gripe nas instituições. A proposta segue agora para a sanção. Vamos conferir na reportagem de Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional.
O Senado aprovou e agora vai para a sanção a criação do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Com a medida, equipes de saúde deverão ir às escolas a cada início de campanha de vacinação contra a gripe. Serão imunizados estudantes dos ensinos infantil e fundamental com atualizações para cada faixa etária. As escolas particulares que desejarem poderão participar também. E se houver disponibilidade de doses, as pessoas da comunidade poderão ser imunizadas. O relator, o senador Marcelo Castro, que inclusive já foi ministro da Saúde, se apressou em dizer que não se trata de uma imposição, mas de uma ampliação do acesso às vacinas.
As crianças estão frequentando a escola todos os dias. É o local mais adequado, mais apropriado. Então a escola entra em contato com o posto de saúde, diz o número de alunos que tem na pré-escola, no ensino infantil e fundamental. A unidade de saúde programa junto com a escola a data, comunica aos pais com 5 dias de antecedência e naquele dia vai então a equipe da saúde fazer a vacinação nas escolas.
Ele ainda acrescentou que a diminuição da cobertura vacinal levou ao reaparecimento de doenças no Brasil como sarampo. Lembrando que em 2016, quando era ministro, o Brasil ganhou o título de país livre de sarampo, título que perdeu por conta da volta da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E a gente lembra que, além de pensar em avanços no acesso à imunização, é muito importante trabalhar também a educação e a conscientização. Como a gente sabe, há muito tempo uma onda de desinformação atrapalha muitas conquistas do Brasil que levaram décadas para serem construídas. O conhecimento e a aceitação popular sobre as vacinas são dois dos muitos setores impactados pela desinformação, que ganha ainda mais corpo nas redes sociais. E a gente destaca agora que uma desembargadora do Rio de Janeiro foi punida por ataques a Marielle Franco em redes sociais. A reportagem é de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
Manifestações político-partidárias em redes sociais, incluindo ataques à vereadora Marielle Franco e avaliações negativas em relação ao hoje deputado Guilherme Boulos, geraram punição de disponibilidade para a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A penalidade afasta o magistrado da função com vencimentos proporcionais. O tempo afastado conta apenas para aposentadoria, o que pode adiar o direito a licenças e o avanço na carreira. É a segunda sanção mais grave prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Entre as postagens, a desembargadora escreveu que Marielle Franco não faria falta nenhuma, que integrava a facção criminosa e que teria sido assassinada por não cumprir combinados com seu grupo. Também foram feitas ofensas a uma professora com síndrome de Down sobre a atuação da profissional em sala de aula. De acordo com o relator Alexandre Teixeira, essas manifestações são incompatíveis com a condição de magistrada e é inaceitável a expressão de opiniões preconceituosas e ofensivas como as registradas nas redes sociais da desembargadora. Ele lembrou também que membros da magistratura não devem se envolver em debates públicos que possam comprometer a sua atuação profissional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Atenção, atenção, para ninguém esquecer, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio, e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Daio, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. E para o mundo inteiro, estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E a gente destaca agora a situação de famílias que vivem no município de Salinas, em Minas Gerais. É que por lá o avanço da mineração ameaça comunidades que dependem da água, que pode ser contaminada ou até secar pela atividade de uma mineradora. Os impactos colocam em risco até a produção da tradicional cachaça da cidade. Vamos conferir agora na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, com locução de Douglas Matos.
A maioria das famílias que vivem na região do Vale do Bananal, em Salinas, no norte de Minas Gerais, dependem da agricultura familiar para sobreviver. São pequenos produtores de, entre outros produtos, leguminosas, hortaliças e da tradicional cachaça, que leva o nome do município, considerada uma das melhores do Brasil e conhecida internacionalmente. Com o avanço da mineração no território, os moradores temem os impactos sociais e econômicos. Simvaldo Ferreira de Oliveira, de 73 anos, vive próximo à área onde a mineradora Belo Lítio estuda explorar o mineral que dá nome à empresa, considerado um dos mais estratégicos da atualidade por depender dele a indústria de baterias para a produção de carros elétricos. Para Simvaldo, as consequências serão devastadoras.
Nós temos lá 600 produtores rurais. Os principais medos e receios dos moradores com a chegada do lítio, o impacto ambiental e a questão da água, porque ele produz alface, produz pimentão, produz feijão de bagem, cenoura, beterraba, quiabo, milho, e esses produtores, esses trabalhadores, vai sofrer muito, porque temos um Vale do Bananal que hoje mudou para Vale do Lítio, só quem sofre é pequeno.
Outra moradora da região, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salinas, Ateir Pereira da Penha Souza, de 61 anos, tem as mesmas preocupações.
Eles chegaram, né, com as ideias novas, que ia ter muita renda, ia ser muito bom. Foi tanta promessa bonita que, né, envenenaram muitas pessoas. Mas aí a gente foi para a luta, a gente foi para as comunidades, começou a orientar quais seriam os impactos. Eu chamei, né, a Belo Leite para conversar, e todas as perguntas que eu fazia referente ao impacto pós, eles não me responderam nenhuma. Só falou que do jeito que eles acham, eles têm que deixar, é coisa que eles não garantem, que nos outros município que já foi feita a casa céu aberta, nunca mais recupera. Porque a gente já não tem água, a água é pouca, e o pouco que a gente tem vai ficar contaminado.
Atualmente, a produção da região do Vale do Bananal é responsável pelo abastecimento de praticamente todo o município de Salinas, que possui mais de 40 mil habitantes. Salinas é conhecida no Brasil e internacionalmente como a capital mundial da cachaça e possui aproximadamente 50 alambiques. Segundo a Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas, a APAX, anualmente a atividade movimenta cerca de 3 milhões de reais da economia local. Parte dos alambiques de produção da cachaça está localizada em uma das serras do Vale do Bananal, onde as mineradoras querem explorar o lítio. Entre os mais conhecidos da região estão os que produzem a Seleta, a Boazinha e a Saliboa, além de outros alambiques menores. Com o avanço da mineração no território, Luiz Pablo Siqueira, biólogo e integrante da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, avalia que a produção de cachaça vai ficar inviabilizada.
Hoje, o que está mais avançado é o projeto da Belo Lítio, mas tem outras duas empresas também que estão fazendo pesquisa, que vão entrar em licenciamento, ou seja, vai destruir a serra inteira, todo o Vale do Bananal, vai acabar com a água. Se não tem água, uma região, nós estamos falando de semiárido, o povo não vai produzir, produz para a agricultura familiar, então a agricultura familiar vai ser extremamente impactada. Esse é um risco concreto na economia local, na fonte de renda, no trabalho, qualidade de vida do povo. Além disso, sem a água, você também não vai ter cana, e sem cana você não vai produzir cachaça. Ou seja, a mineração de lítio vai inviabilizar a produção de cachaça em Salinas.
No ano passado, o governador mineiro Romeu Zema, do Novo, lançou na Bolsa de Valores Nasdaq, em Nova York, o projeto Vale do Lítio, que consiste na tentativa de ampliar a exploração de lítio nas regiões norte e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. A proposta engloba 14 municípios que possuem as maiores reservas do mineral no país: Araçuai, Capelinha, Coronel Murta, Itaubim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teófilo Otoni e Turmalina, Rubelita e Salinas. fundamental para fabricar baterias, carros elétricos e outros bens tecnológicos, o lítio é considerado estratégico, inclusive para o setor energético, já que é utilizado como insumo de reatores nucleares e consegue armazenar energia elétrica de fontes renováveis. Ainda assim, Romeu Zema aposta na exploração privada do mineral. Procurada pela reportagem para comentar as denúncias, a Belo Lítio não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Vasconcelos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
E ao longo desta semana, a gente tem falado de mais uma estreia do Brasil de Fato. É o podcast Coriscos. Quem ainda não ouviu, tem que correr para escutar essa produção que destaca a diversidade de experiências no campo aqui no Nordeste. Nessa edição de estreia, a gente fala sobre um método que propõe analisar as vantagens de famílias que optam pelo trabalho na agroecologia. É o chamado Método Lume, criado pela organização ASPTA e desenvolvido e aprimorado pela rede Até Nordeste de Agroecologia. Ao se destacar essas vantagens das famílias agroecológicas com dados e análises, a rede hoje em dia reivindica que o Lume seja considerado em políticas públicas no campo. Uma delas é nas chamadas públicas de ATER, sigla de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse é um serviço de ação educativa contínua no campo, que deve auxiliar as famílias camponesas a superarem desafios do dia a dia. Esse modelo de assistência técnica no Brasil está em disputa há décadas, sendo, por exemplo, fonte de um dos muitos postulados de Paulo Freire. O educador analisou o trabalho de técnicos e técnicas extensionistas, defendendo uma atuação em campo mais aberta a uma comunicação e reconhecimento dos saberes camponeses. Em um exemplo prático, seria a indicação de profissionais que, antes de falar, estejam abertos a uma escuta verdadeira das famílias do campo, quebrando uma lógica de hierarquização de poder entre os dois lados. Mas na prática, muitas famílias relataram no podcast que essas críticas feitas por Paulo Freire permanecem bem atuais. As cobranças foram sobre uma necessidade de ATER mais processual e dialógica, em que os próprios conceitos freirianos são cobrados. A agricultora Fátima, por exemplo, disse que, além do modo da assistência, é preciso que o serviço garanta um tempo necessário para a construção do conhecimento. A partir do termo educando o educador e educador educando de Freire, ela cobra um técnico agricultor para dialogar com um agricultor técnico. Ela mora no sítio Feijão, em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.
É o tempo para ele passar mais conhecimento para a gente e a gente passar os conhecimentos da gente para ele, né? Porque assim, se ele não é um agricultor, ele não vai se interessar pela nossa história. Ele vai chegar, impor o que ele sabe e por aí fica, né? Não vai querer trocar as experiências com a gente.
É dessa forma que muitas pessoas escutadas no podcast cobram uma troca de conhecimentos permanente. Glória Batista, da organização PATAC, da Paraíba, falou sobre a importância de uma ATER no sentido de que as comunidades cobram de base agroecológica.
Uma primeira coisa que eu trago é a questão de que uma ATER agroecológica, ela valoriza o local, ela valoriza os saberes locais, a natureza, o ambiente, a cultura local. Então, você trabalhar valorizando saberes e conhecimentos dos povos, isso contribui para que a gente mude essa relação entre técnico, técnica e agricultores e agricultoras.
A rede ATER Nordeste hoje levanta a bandeira de ampliação das chamadas públicas que valorizem uma assistência técnica de base agroecológica e que considerem o método Lume nesse processo. Confira mais detalhes sobre esse assunto no podcast Coriscos, no site radio.brasildefato.com.br. Chegando na página, é só procurar a publicação do podcast. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Daniel Lamir. A edição e produção é de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Os trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.